Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.
Bom, minha gente, olha que fundo musical, Jonas Moreno. Eu acho que a música, sabe, a música alegre, a música romântica, ela nos transporta sempre, né? Eu tenho dançado muito em casa, sozinha, e é transformador. Sabe o que eu fiz outro dia? Esqueci de dizer que são 12 horas e 25 minutos. Eu outro dia botei, eu ia cantar no Onca, que pra quem não conhece é um bar delicioso, underground, maravilhoso. Faz uma bagunça no bom sentido, danada com a música, né? Porque leva todas as vertentes pra lá, tudo músico super experiente, pessoas que trabalham com a música de uma forma séria, comprometida e muito, muito, muito alegre. E aí eu tava meio downzinha e eu precisava ensaiar o tal do repertório do Onca, porque a gente fez um projeto, está fazendo um projeto chamado Elis, essa mulher, trazendo os grandes sucessos da Elis Regina, né? Numa carreira relativamente curta que ela teve, porque morreu muito cedo. Aquela opção que a gente não gosta de ter, né? Então eu ainda tô preferindo as rugas. E aí eu tava lá meio borocochô e não sei o que. Vesti o meu figurino de show e comecei a cantar e a dançar. E aquilo me deu um upgrade emocional, sabe, Calito? Foi o que me salvou. Eu devo ter dançado umas 2 horas. Ensaiei o tal do repertório, porque eu moro num lugar onde, felizmente, eu não incomodo ninguém, porque eu não tenho vizinho, não tenho quem me ouça, só me ouve quem passa na rua, né, que não vai entender nada. Então eu solto a minha voz e canto pra danar, e foi muito bacana. Então a música, gente, a arte, na verdade, né, é a grande saída. Bom, a gente está aqui na Rádio Cultura de Curitiba, M930. Você pode falar com a gente através do www.cultura930.com.br e também pelas redes sociais, @cultura930, tá bom? Vai ser um prazer muito grande a gente saber que você está sintonizado com a gente, que você está nos ouvindo. Mas eu falei da semana passada que eu fui cantar, que eu estava meio melancólica e vesti a fantasia, né, que eu falo que a gente vai pro palco vestindo uma fantasia, né? É a fantasia do cantor, do ator, do artista, enfim. E quando a gente desce, já a gente volta ao normal. Devagar, mas a gente volta ao normal, né, Calito? E os artistas, é isso, gente. Os artistas são as pessoas que nos trazem o romantismo, a esperança, a ilusão de que tudo será e pode ser melhor. E nós achamos sempre que eles são imortais, porque de fato são. O artista não morre, né? Você se dirige a ele como se ele ainda estivesse entre nós. Essa semana a gente teve uma perda muito grande de uma artista muito importante no cenário musical, teatral, enfim. Mas quem vai falar sobre ela é o Carlito Biroli. Fica à vontade, Carlito.
Essa semana a gente teve uma notícia bem que fragilizou muita gente, da classe artística, o público mesmo, de modo geral, quem conheceu, né? E nós perdemos aos 57 anos, perdão, Rosiane Santos. Rosiane, uma carioca, uma cantora, uma artista, compositora, uma mulher preta, de muita força, de guerrilha, guerrilha no sentido de falar sobre coisas relevantes, cantar um repertório importante, um repertório que é uma das grandes raízes, né, do Brasil, que é o samba, entre outros ritmos, mas principalmente o samba. E para falar um pouquinho dela, eu queria falar o que significa, qual é o significado do nome Rosiane, que diz assim: espécie famosa, cheia de graça, rosa graciosa, ou aurora brilhante. E de fato, Rosiane foi uma mulher brilhante, uma grande artista, que veio morar em Curitiba no ano de 2002, né? Ela veio fazer uma oficina de música e viveu aqui um mês de tanta riqueza musical, se encantou pelo nosso cantinho e acabou ficando. Em 2003 ela entra na FAP, Faculdade de Artes do Paraná, onde ela se formou, e ali ela ingressa no grupo Noivas de Alfredo, com outras intérpretes muito bacanas aqui da cidade, e começa a fazer uma história ali. Participou de muitos projetos da Orquestra Maria Faceira, que trabalhou com Gafieira. Com essa orquestra ela gravou CDs, DVDs. Participou de um grupo muito importante também, escutem a Rose ao fundo aí, chamado Serenô, que eu acho que foi o grupo que conseguiu aproximar ela bastante do público, né? Porque eles tocavam todo sábado numa casa também de grande relevância aqui em Curitiba, que é a Sociedade 13 de Maio, que é o reduto, né, dos pretos aqui da capital, do estado do Paraná. Apresentações incríveis ali, eu tive a oportunidade de presenciar vários shows dessa turma, que era a Rose, o Dugomide, Denis Mariano, Fernando Lobo, Gustavo Proença, o Evandro, Manchinha, que agora não está mais em Curitiba, deu uma passeando por aí. Outros músicos também que passaram por essa formação. É um grande pesar mesmo, assim. Tive a oportunidade também de gravar com ela com o grupo Molungo, um projeto Som em Curta que nós fizemos em 2015, uma música linda chamada Toada Saudosa, do meu parceirão Cauê Minandro. E aos 54 anos, Rose lançou seu primeiro álbum chamado Fronteiriço, um álbum lindo, que foi ali gestado por ela, né, durante a história aí que ela tem na música, e lançado quando ela tinha 54 anos, o que me faz entender que não tem esse papo de maturidade, para se lançar um trabalho. Eu acho que sim, o momento certo de você falar sobre coisas que são relevantes, que te representam enquanto formador de opinião mesmo, porque o artista ele tem muito esse lugar, né? Não é só um produto ali, uma canção, que não deixa de ser, mas não é só isso, né? A canção ela imortaliza um momento, ela imortaliza uma história. Quem não lembra de uma canção lá da primeira infância que a gente ouve hoje já adulto, e essa canção vem até com cheiro, né? Vem com ambiente, vem com tanta lembrança bonita. Então é isso, queria deixar aqui o nosso pesar, o nosso agradecimento, a nossa honra de ter podido de alguma maneira conhecer o trabalho da Rose, viver um pouquinho com ela, poder olhar dentro daquele olhar que ela, a profundidade que tinha dentro daquilo que ela emanava, né? E ela, eu quero falar uma frase dela aqui, que eu acho que é bem importante. Ela fazia parte do bloco Travessia, e ela disse assim, ó, ela pediu que ela não queria nenhum momento velório, nada dessas rituais fúnebres, né, assim. E ela diz assim: quero ser lembrada pela minha arte, pelo que deixo para vocês. Das minhas cinzas façam confetes. E ela era exatamente isso. Ela era uma grande festa, que ela seja bem recebida. E certamente a gente fica aqui com saudades, mas agradecido pela presença dela entre nós. E de fato agora quem ganha muito com isso é a Orquestra do Céu, porque tem mais um gênio lá.
É isso aí, né? Bonita homenagem. Fiquem em paz. Rosiane Santos. São 12 horas e 34 minutos. Eu estive com a Rosiane poucas vezes. Infelizmente, não tive o privilégio de desfrutar da sua intimidade ou da sua amizade mais profunda. Cantamos juntas porque era uma despedida do Gabriel Schwartz, que estava indo para o Canadá. E ela trabalhou muito com o Trio Quintino Orquestra. E eu tive a honra e o privilégio de gravar o meu CD do Billy Blanco, né, o tributo ao Billy Blanco, com o Gabriel Schwartz, o Trio Quintina, e a Orquestra de Sopros. Então convivi algumas vezes nessas homenagens com a Rosiane. Sempre me parecia, ia muito assisti-la, né? Ia muito assisti-la. Grupo Serenô, enfim, ela participou de muita coisa. Mas bonita homenagem, Carlito, muito obrigado. Eu quero abordar um outro assunto aqui, gente, que é o tal do etarismo, né? Que a gente está falando tanto nisso e tem tantos aspectos sobre a velhice que a gente desconhece enquanto não chega lá. E depois que a gente chega, a gente diz assim, meu Deus, mas era isso, né? E, em primeiro lugar, eu quero falar uma coisa. Outro dia eu vi o presidente Lula falando sobre o incentivo ao mercado de trabalho, inclusive para as pessoas de maior idade, que eu gosto de dizer os velhos, as pessoas não gostam dessa palavra, velho, mas eu gosto demais, eu gosto que ela seja usada comigo, eu detesto idoso, não sei o que é idoso, eu detesto melhor idade, porque para mim melhor idade é quando você faz 18 anos, ganha um carro do teu pai, da tua mãe, vai para a praia e quando dá tudo certo é uma maravilha, quando não dá certo você nunca vai conhecer essa opção de envelhecer. E eu, quando eu falo, eu sou velha mesmo no palco, ou seja lá onde for, as pessoas dizem, ah, mas você não é velha. É óbvio que eu sou velha. Eu tenho 73 anos. Isso me dá autoridade de dizer, eu sou uma pessoa velha, que tive o privilégio de viver todo esse tempo e de viver muito bem. Então, em primeiro lugar, eu acredito que a sociedade precisa começar a aceitar mais e melhor, porque não interessa a terminologia. Eu sou velho, eu sou velho. Ah, não, velho é um objeto. Seja lá o que for, eu sou uma pessoa, sou um ser humano. E eu acho muito interessante, porque eu falo aos meus amigos assim, não, porque eu estou ficando velha. Não, Lala, você não é velha, você é uma pessoa que sempre será jovem. E momentos depois, às vezes eu vejo essa mesma pessoa dizendo, nossa, fiz 45 anos, estou ficando velho porque já estou esquecendo as coisas, estou com dor não sei onde. Não... Aí eu digo, ah, legal, quantos anos você fez? 45. Eu digo, ah, que bacana, você é velho, então você está dizendo que você é velho? E por que você não aceita que eu diga que eu sou velho?
Eu acho que, desculpe te cortar, Laís, mas eu acho que tem relação com a vida que você pulsa, né? Com a tua cabeça é muito, muito ativa.
Mas isso é uma outra coisa, né?
Mas será que não é? Talvez não seja essa impressão?
Isso é uma outra coisa. Não, eu penso assim. Existem pessoas de 30 anos que simplesmente não viveram a vida, que vivem dentro. Mas isso é outra coisa. São formas de viver. Eu estou falando de uma coisa de exercer a sua identidade como uma pessoa velha ou como uma pessoa jovem, por exemplo. Eu até fui procurar na internet quantos idosos existem trabalhando, e quando eu falo idosos, eu falo mais de 70 anos. Então, a população com mais de 70 anos, e isso é inegável, gente. Não adianta dizer que eu não sou velha. Eu sou velha. A população com mais de 70 anos que ainda trabalha foi a principal atingida pela pandemia. Até por conta do risco de saúde. Porque eu posso ser a pessoa mais alegre, mais disposta, mais ativa do mundo e jamais eu deixarei de ter 70 anos por isso. Então veja, eu tenho riscos de saúde que as pessoas mais jovens não têm. Então veja, o que nós estamos esperando pós-pandemia? Quando eu digo nós, são essas pessoas acima dos 70 anos que ainda trabalham. E, principalmente, trabalham porque precisam trabalhar.
Grande maioria no Brasil.
Elas precisam trabalhar porque elas pagam o condomínio delas, elas compram a comida dela e mais uma coisa, gente. Elas compram remédios que, via de regra, custam caríssimo. É uma vergonha o que custa o remédio no Brasil. Eu gasto aproximadamente, e gasto pouco, R$600 por mês com o remédio. Então eu preciso separar R$600 por mês, porque esse remédio me garante a saúde para eu poder exercer a minha profissão. Então tá aqui, ó, gente, empresas que estão tendo que recolocar essas vagas e que vão procurar trabalhadores mais experientes, que já passaram por vários treinamentos, que conhecem todo o ciclo dos processos dentro das empresas.
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.